Tudo bem com você? Começo agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, o podcast que te deixa informado com o que foi destaque nos nossos veículos, como o Jornal Folha de Pernambuco, Rádio Folha FM e o Portal Folha de Pernambuco. E conto com a participação de convidados para fazer uma análise dos acontecimentos do dia. Fique comigo! Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Sou o Germano Rodrigues, da redação integrada Rádio Folha FM. Começo falando sobre a vacina da Covid-19. Mais vacinas vêm por aí? O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, deve receber no próximo sábado, dia 22 de maio, uma nova remessa de ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para a produção de vacinas contra a Covid-19. Os carregamentos do insumo são importados da China. Com o desembarque desses dois carregamentos de IFA aqui no Brasil, a Fiocruz afirma que estará garantida a entrega de vacinas ao Programa Nacional de Imunizações nas três primeiras semanas de junho. Você sabia que hoje, dia 17 de maio de 2021, é o Dia Internacional de Combate à Homofobia? Antes de você não aceitar ou xingar alguém só porque você não concorda com o jeito que a outra pessoa leva a vida, pense duas vezes, pois qualquer ato de intolerância é preconceito. E falando em datas, dia 17 de maio também é o Dia Mundial de Combate à Hipertensão. Ela é uma doença silenciosa e atinge grande parte da população brasileira. Para saber mais sobre a hipertensão, convidei o médico cardiologista do sistema AP Vida, o Dr. Nemer Terraff.
A hipertensão, na verdade, ela é a aferição da pressão, né, de uma forma fora daquela que a gente espera, né? Então, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela coloca alguns valores como valores base e valores esperados para a aferição dessa pressão. A gente sempre tem que se preocupar, quando está falando de hipertensão, sobre a idade do paciente e os fatores de risco que ele tem. Isso vai fazer com que as metas de pressão desse paciente sejam maiores ou menores.
Doutor, exemplo, eu tenho 40 anos, eu tive Covid no ano passado e observei que minha pressão mudou. Antes a minha era 12 por 8, hoje sempre que eu estou medindo a pressão, ela está 14, ou seja, deu uma subida. É normal isso acontecer, doutor, ou não?
Na verdade, normal não, mas é esperado em alguns pacientes pós-Covid, né? Um paciente que não tenha fatores de risco, a Sociedade Brasileira de Cardiologia considera como normal valores até 140 por 90, ou 14 por 9, né? Já pacientes com fatores de risco, eles colocam como uma meta máxima 130 por 80. No seu caso é interessante, porque na verdade, como você teve o Covid ele é uma doença, na verdade, não apenas pulmonar, é uma doença vascular. E como uma doença vascular, ele acaba causando problemas, consequências que podem acabar levando a esse aumento da pressão. Então, no seu caso, esse aumento da pressão não é algo normal, mas é esperado em alguns indivíduos que foram acometidos pelo Covid e que agora desenvolvem graus mais elevados de pressão.
Entendi. Então, ou seja, é uma novidade. Já não sabia disso, né? Possa ser também quem está nos ouvindo, possa ter notado essa diferença, e está aí a resposta. E uma outra curiosidade, doutor, quem tem a pressão alta, um exemplo, eu vejo inúmeras pessoas tomando remédio, não comendo sal. A pressão, quando ela altera, ela não volta mais para um limite menor?
Sempre depende do que a gente está falando como fator causador da pressão. A pressão, ela inicialmente, ela quando vem de uma forma primária, o aumento dela, essa forma primária dificilmente ela é reversível. Geralmente ela é fixa. Agora, em alguns momentos, você pode ter um aumento da pressão de uma forma secundária. Como assim secundária? Por exemplo, você está passando por um momento de ansiedade, tristeza aumentada, e isso pode fazer com que a sua pressão ela aumente em consequência desse momento que você está vivendo. Então, nesses casos de uma hipertensão secundária, ela pode ser reversível, sim, né? E em casos de que ela é primária, geralmente a evolução dela é um pouquinho mais delicada.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que uma senhora acabou perdendo o marido, ficou viúva, então ela está emocionalmente abalada. Então, a pressão dela pode ter essa variação.
Perfeito, excelente. Você entendeu direitinho. Ela, naquele momento, está passando por aquele momento de tristeza excessiva e isso pode fazer com que a pressão dela aumente secundária àquela depressão, àquela ansiedade. Tanto que o tratamento para essa pessoa, a gente tem que focar, é lógico, em medidas não medicamentosas, mas focando em medidas medicamentosas, não essencialmente em antipertensivos, mas em ansiolíticos ou outros medicamentos que podem estar ajudando ela nesse momento.
Bem diferente daquele rapaz que só come hambúrguer, só come as coisas salgadas, acaba engordando e a sua pressão acaba alterando. Então, ou seja, o fator do corpo humano dele foi alterado com coisas negativas, que o corpo, de fato, não aprova, não é acostumado com aquilo, a pressão aumenta, ou seja, esse indivíduo que está comendo tudo errado, a pressão dele não volta a ser mais baixa não, né?
Depende do grau de lesão vascular que esse paciente tem. Esse paciente, se tiver alguma medida preventiva, por exemplo, ele diminuir a ingesta dele de sal, ele começar a fazer atividades físicas diárias, né, perder peso. Então, esse paciente, ele pode sim reverter aquele grau de hipertensão dele.
Ah, que bacana.
O problema é que a disciplina alimentar é uma coisa muito difícil, principalmente hoje em dia, né? O consumo médio do brasileiro é em torno de 11,4 gramas de sódio por dia. O indivíduo hipertenso, a gente tenta manter ao máximo 2 gramas ao dia de sódio, que corresponde a cerca de 5 gramas do sal de cozinha. E uma outra coisa interessante, já que a gente está nesse ponto, esse tipo de paciente, geralmente, ele acaba escutando por um ou por outro, olha, eu vou começar a usar o sal do Himalaia, que é aquele sal rosinha,
isso,
né?
Mesmo.
O sal marinho, e agora vai que vai. Que agora eu posso fazer a minha suplementação de sal com saleiro tranquilo, etc e tal. Aí que tá, esse é um grande erro, né? A gente, hoje em dia, quando a gente tem que fazer a suplementação de sal, o único sal que realmente teria um componente mais benéfico para essa pessoa seria aquele sal magro, o sal light. Então, você está trocando para o sal do Himalaia ou sal marinho, você não vai ter aquele objetivo que você acha que você iria ter, né? Fora essa parte do padrão alimentar, baseado na ingesta de sal, a gente também tem outros fatores, principalmente a parte de atividade física e perda de peso.
Ajuda muito, né? E a hipertensão, doutor, ela é genética também, no caso?
Sim, hoje em dia existe comprovação que nós temos, sim, uma tendência genética, geralmente associada até a pacientes da raça negra, né? E até mesmo pessoas que já são hipertensas sabidamente que podem estar passando isso para os filhos. Uma coisa muito interessante quanto a essa parte da carga genética, eles acabaram fazendo alguns estudos recentes que tem pacientes que são até disciplinados, eles até mudam a alimentação, fazem tudo certo, chegam no seu consultório, você às vezes até de uma forma injusta, você duvida que ele esteja fazendo tudo correto, mas aquela carga genética é tão forte nele que mesmo diante daquelas mudanças de hábito, ele continua hipertenso.
Certo, é uma coisa que já está nele, não tem como alterar, né, doutor?
Exatamente.
Doutor, então, resumindo, para quem está nos ouvindo, então aquela velha máxima que atualmente vale para todo mundo, comer saudavelmente, né? Você comer uma comida saudável, aquela coisa toda, diminuir o sal, né, olhar, cortar frituras, isso tudo acaba tendo um benefício no final para que a sua pressão arterial não vá nas alturas, né?
Perfeito. E até podendo acrescentar, para trazer algumas coisas novas, A última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela traz algumas coisas bem interessantes. Uma delas é o controle da hipertensão através do controle da respiração. Então, a gente coloca como a respiração lenta. Então, uma redução da frequência respiratória para menos de 6 a 10 respirações por minuto durante de 15 a 20 minutos por dia pode promover uma redução da pressão arterial.
Já não sabia, doutor. Novidade.
Isso. E outra coisa que agora realmente está sendo estudada e já até saiu na última diretriz é a parte da musicalidade. Então, algumas pessoas, através da musicalidade, elas conseguem uma diminuição dos índices de pressão. E mais uma coisa importante. Muitas pessoas associam o uso do café ao aumento da pressão arterial. E assim, hoje em dia, não existe uma comprovação direta do uso do café em virtude da cafeína com o aumento da pressão arterial. E gostaria só de deixar mais uma coisa aqui.
Sim, doutor.
Muitas vezes o paciente, quando chega no nosso consultório, ele tem uma dúvida. Ele fala para a gente, poxa vida, doutor, eu já ouvi falar que fazer atividade física é excelente, mas quanto que eu preciso fazer? Como que eu vou fazer? Né? Então, a atividade física que a gente está dizendo, geralmente é uma atividade aeróbica, em torno de 150 minutos de atividade física moderada por semana. Então, esse seria o nosso alvo. Né, isso que a gente precisaria estar preparado para poder estar atuando. Outra coisa muito importante é o tabagismo.
Sim.
Não tem como eu deixar de falar do tabagismo. O tabagismo ele tem uma ação direta com o aumento da pressão arterial. Então, aquele paciente que consegue diminuir o tabaco ou até mesmo deixar de fazer o uso do tabaco, esse paciente, por si só, já tem uma diminuição do risco dele, cardiovascular, e por si só uma diminuição da pressão arterial também.
Doutor, e outra coisa, a pressão arterial, né, a alteração da pressão, ela só funciona, ela só atinge os adultos ou a classe jovem, infantil também pode sofrer?
Incrível, né? E justamente hoje em dia, com essa tendência de fast food, isso é bem mais presente na nossa sociedade. Então, as crianças elas já podem ser hipertensas, seja por um componente genético ou até mesmo por questões não medicamentosas fora daquele ponto do dia dele. Por exemplo, uma criancinha que já tenha um peso aumentado, uma criança que não faça atividade física. Essa criança ela já tem uma tendência maior a desenvolver hipertensão. Tanto que quando a gente vai aferir a pressão dessa criança no consultório, é necessário até um equipamento especial, porque o tamanho do manguito que a gente usa para aferir essa pressão é diferente dependendo da idade e tamanho da criança que a gente está observando.
Então é bom aí, pai e mãe que estão ouvindo a gente aí, os pais, fique atento o que você leva para comer, né, para o seu filho em casa ou leva ele até na rua, porque isso pode ser muito agravante. Doutor, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente no nosso podcast Fora Notícias. Sempre que tiver alguma novidade em relação à saúde, como você colocou agora, que eu não sabia, né, que a respiração ajuda a reduzir, né, a velocidade da pressão, né, diminui a pressão arterial, por favor, volte sempre que precisar, viu, doutor?
Tá ok, eu agradeço a atenção de vocês, a gente se coloca à disposição para o que for necessário e realmente é isso, é um foco na atividade física, né, no controle alimentar e aquele paciente que é tabagista, né, que ele por algum motivo tem muito estresse no dia a dia, tentar trabalhar isso para poder tentar diminuir a pressão dele. A pressão tem um componente essencial com estresse, um peso, sempre lembrando que uma queda em torno de 5% de perda do peso da pessoa leva a 20% a 30% da redução da pressão arterial. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que observar e estar sempre atentos.
Correto, doutor. Muito obrigado, viu?
Tá, ok. Muito obrigado pela atenção.
Os acontecimentos da política sempre têm espaço aqui no podcast Folha Notícias. Olha só, mesmo sendo final de semana, o presidente Jair Bolsonaro não sabe ficar com a boca fechada. Tem sempre que chamar a atenção. Quem vai contar melhor essa notícia pra gente é a colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo.
Então, Germano, hoje, segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro teve aquela conversa tradicional com apoiadores ali no Palácio da Alvorada. E aí ele chamou de idiotas as pessoas que ficam em casa na pandemia. Em outras palavras, ele disse ali que obedecer essas medidas restritivas é coisa de idiota. E aí fez um elogio ali ao agronegócio, disse que o agronegócio realmente não parou e disse assim, tem uns idiotas aí, o fica em casa, tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome, esse idiota tinha morrido de fome. Então, Germano, o presidente faz essa fala no momento que a CPI vem abordando essas omissões do governo em relação à pandemia. A gente lembra que o presidente resiste ali ao uso de máscara, às vezes usa quando se sente pressionado, às vezes não usa, tem adotado um discurso ali até com um tom muito elevado em algumas vezes, elegeu o Renan Calheiros recentemente, que é o relator da CPI, chamou ali de vagabundo, vale a gente lembrar, para contextualizar essa postura do presidente. E aí ele faz essa crítica aí ao isolamento, que é a medida recomendada, entre outras, pelos especialistas, aí, pelas autoridades sanitárias, como das mais eficientes para evitar a contaminação pela Covid-19. Então, hoje, o presidente faz essa fala, faz um elogio ao agronegócio. A gente lembra que, na semana passada, houve aquela pauta das mudanças de regra para o licenciamento ambiental, questionada ali pela oposição, e uma das pautas prioritárias do agronegócio. E aí, a gente já faz uma projeção também, que essa semana, dentro dessas pautas que são resultado ali da mudança no regimento promovida na semana passada, pela Câmara Federal, que aprovou uma mudança no regimento que incomodou a oposição, que restringe os instrumentos da oposição de forçar o governo a debater alguns temas. Então, na esteira disso, houve essa questão do licenciamento ambiental e agora tem a privatização da Eletrobras no radar para essa semana. O relator, Germano Elmar Nascimento, fez uma reunião no sábado com os líderes para tratar do relatório. A intenção do governo é aprovar essa privatização da Eletrobras contra a resistência ali da oposição, que no governo Michel Temer conseguiu conter aí essa tentativa de privatização da estatal, mas dessa vez a oposição parece cada vez mais desmobilizada com a base do governo aí, numa faixa de 300 ou mais votos sempre. A oposição tem feito ali uma média de 110 votos, o que não dá para gerar uma resistência capaz de impedir a votação, e essa é a pauta que está aí no radar para essa semana.
Renata, e falando nessa semana, temos a continuidade da CPI da Covid, e o tal mais aguardado aí, que vai comparecer para dar seu depoimento, é o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, né? Como que está a situação dele aí, esse aguardar? Eu sei que ele conseguiu na justiça, pode ficar calado a algumas perguntas, mas conseguiu pelo menos aí o que ele queria, né?
Pode ficar calado para questões referentes a ações, referentes à conduta dele próprio. Mas ele vai ter que se explicar sobre a situação de terceiros. E aí, Germano, essa é a intenção dos senadores ali da oposição independente, que são maioria da CPI. A estratégia é forçar Pazuello a falar sobre compra de vacina, aquisição de remédios que compõem aquele tratamento precoce, que é combatido também pelas autoridades sanitárias, e fazer o ex-ministro Pazuello dar detalhes ainda da ação, de outras ações que não estão no radar ainda de investigação, porque o próprio Pazuello tem atuação dele ali sob investigação já, mas os senadores querem forçar motes ali que ainda não foi jogado luz sobre eles. Então, o depoimento de Pazuello também vai vir na esteira do de Ernesto Araújo. Amanhã a gente tem o de Ernesto Araújo primeiro, que é o ex-ministro das Relações Exteriores, lembrando que Ernesto Araújo foi questionado recentemente, a gente falou disso aqui, sobre a facilitação ali da aquisição de cloroquina, da importação de cloroquina, em detrimento de um esforço para conseguir vacina. Então, Ernesto Araújo fala nesta terça-feira, Pazuello vem na sequência, o que os senadores aguardam é que o depoimento de Ernesto Araújo prepare um terreno ali para a abordagem que vai ser feita com o ex-ministro Eduardo Pazuello, lembrando que tem aquele problema todo da falta de oxigênio em Manaus, e que isso tudo vai ser abordado ali com o general Pazuello, que foi colocado no cargo depois de Taishi e Mandetta, que são os ex-ministros da saúde, terem se indisposto ali com o presidente Jair Bolsonaro.
Ok, Renata, vamos aguardar então essa semana que deve pegar fogo, como as outras que já acompanhamos, e eu volto a falar com você quando você tiver mais novidades. Por favor, compareça aqui no nosso podcast Folha Notícias.
Voltamos para contar, Germano. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde.
E o final de semana teve mais um jogo do Campeonato Pernambucano. E quem foi para dentro do campo foram os times do Náutico e Sport. Foi um jogaço. Vamos ficar por dentro dessa partida conversando com o jornalista de esportes do jornal Folha de Pernambuco, o William Tavares.
Germano, foi um clássico de opostos, como já se imaginava, por conta daqueles estereótipos criados antes do clássico, né? Porque a gente tinha o Náutico com o melhor ataque do pernambucano e o Sport com a melhor defesa, então a gente sabia que, em tese, o clima do jogo seria esse, né? Como acabou acontecendo, do Náutico com um pouco mais de volume de jogo, bem mais ofensivo, e o Sport sendo um time bem reativo, um time que não faz uma marcação alta, acaba esperando o adversário, mas acaba sendo bem perigoso nos contra-ataques também. O Sport acabou tendo o benefício de um erro crasso que o Náutico tem cometido em alguns jogos, que é essa saída de bola. O Náutico é um time que ataca muito, mas também dá muito espaço. E até por uma ordem do técnico Pedro dos Anjos, que sempre prefere que o Náutico evite o tom e acabe saindo tocando. E um daqueles lances que ele diz que é clássico de futebol, né, que quando está no aperto o time tem que dar o chutão, o Náutico tentou, acabou saindo jogando. E gerou o gol do Sport. O Sport acabou não fazendo um bom primeiro tempo, mas saiu com essa vantagem no jogo, né, no 1-0. O Náutico continuou em cima no segundo tempo, acabou conseguindo fazer um gol de empate rápido com o Wagner. Pressionou bastante. Foi aquele tipo de jogo em que consagra goleiro. O Maílson fez pelo menos 2 ou 3 boas defesas, uma delas num chute do Eric, que é aquele chute que você fala que é uma das bolas do jogo. Teve outros lances também do Jean Carlos, na cara do gol, acabou perdendo. Enfim, quando você olha o cenário geral do jogo, por mais que não tenha existido um vencedor, mas para o Sport, pelo volume de jogo que teve no Clássico dos Clássicos, o empate acabou, digamos que, sendo menos complicado. Eu não vou dizer nem tão benefício, mas sendo menos complicado para o Sport, você deixa tudo em aberto para o segundo jogo.
O William, me diz uma coisa, foi 1-1, né? Mas o que acabou beneficiando o time do Sport, né?
Isso, é porque quando você observa os números, principalmente, né, o técnico dos Anjos até falou isso durante a entrevista. Você percebe que o Náutico teve mais posse de bola, teve mais finalizações claras, diga-se também, né, que o Náutico teve chances reais de marcar. Então, por esse volume de jogo, quando você observa que um modelo do pernambucano, por exemplo, em que não há o critério gol fora, o Náutico ter conseguido empatar um esporte, mesmo considerando que esse primeiro jogo foi um jogo de visitante, não dá tanta vantagem ao Náutico. Para o esporte, pelo menos, foi seguro, a ponto de dizer que uma vitória simples, por exemplo, no segundo jogo, já o garante campeão.
E outra coisa, William, teve polêmica, né? Até o VAR foi utilizado na partida. Parece que uma jogada para a esquerda do Eric, que empurrou para o fundo do gol, o Bandeira assinalou impedimento, né? Aí, para tirar a prova dos 9, o VAR foi acionado, né? E acabou e o Náutico perdendo a oportunidade aí de levar adiante e sair vitorioso nessa partida, né?
Isso. O lance polêmico do VAR foi já no finalzinho do segundo tempo, no gol do Eric, em que o Bandeira inicialmente já tinha assinalado o impedimento, mas aí em lances como esse, geralmente o VAR é acionado para fazer a revisão da jogada. É engraçado, Germano, porque na primeira imagem que foi mostrada, a imagem pela televisão que estava transmitindo o jogo, a impressão inicial é de que Eric estava em posição legal. Inclusive ficou a sensação de que após o VAR haveria confirmação do gol, mas aí a tecnologia acabou, enfim, quando ela traçou a linha, identificando que por muito pouco, é aquele tipo de lance que até olho nu para o Bandeira é extremamente difícil, mas segundo a tecnologia do VAR, por muito pouco, Eric estava impedido. Embora eu possa dizer que a polêmica não acabou, porque ainda tem alguns dirigentes do Náutico que insistem em dizer que o Náutico foi prejudicado sim, e mesmo com a confirmação do VAR, com, enfim, com a imagem da tecnologia traçando a linha e mostrando impedimento, uma parte do Rubens, digamos assim, não ficou tão convencida.
E a próxima partida, acontece quando e quem leva melhor? Pode empatar também ou tem que marcar uma diferença de saldo de gols?
Então, como está tudo em aberto agora, quem vencer o próximo jogo, que vai ser no próximo domingo, é campeão. E um novo empate, seja 1-1, 2-2, 0-0, enfim, já leva a partida para as penalidades. E até engraçado a gente falar de empate, porque o resultado de empate em si, em clássicos e clássicos, em jogos de ida de clássicos e clássicos, é muito incomum. Eu estava fazendo uma pesquisa agora há pouco para produzir um material para o jornal e vi que das outras 18 finais históricas entre Náutico e Sport, essa foi apenas a terceira vez em que houve um empate em jogo de ida. Geralmente você tem ou o Náutico largando na frente ou o Sport largando na frente. Então a gente pode dizer que essa final de 2021 tem tudo para ser uma das mais equilibradas.
Aguenta coração, hein?
Aguenta coração.
E outra coisa, para a gente finalizar... O Sport saiu bonito aí, levou a melhor, mas fez feio em relação ao preconceito, né, William?
Isso. É até bom que se diga, porque, na verdade, a gente, até para não generalizar muito, foi um ato de um conselheiro do Sport, dias antes do jogo, que acabou em declarações que vazaram, né, criticando a postura do Sport de ter recebido o ex-BBB Gilberto, que foi na Ilha do Retiro, enfim, foi homenageado e acabou dançando lá na ilha. E esse conselheiro acabou fazendo comentários homofóbicos, enfim, que até bom a gente não se aprofundar muito aqui, porque são atos necessários, mas enfim, acabou sendo esse erro que, infelizmente, repercutiu mal até para o Sport, que vinha fazendo uma campanha de marketing muito positiva com relação ao Gil, enfim, a toda a causa LGBT. Mas o conselheiro em si acabou soltando um vídeo agora por pedindo desculpas com o ocorrido. E o Sport fez uma ação muito bonita, Germano, que foi a entrada dos jogadores com uma bandeira, né, mostrando que a luta contra o preconceito não pode ficar somente na teoria. Os atletas também entraram com a camisa do Sport, com o sobrenome do Gilberto, né, Gil do Vigor, o Patrick do Vigor, Marquinhos do Vigor, eles fizeram essa homenagem. Então, assim, obviamente, é sempre muito complicado quando existem atos de preconceito, seja no futebol, seja em outros esportes. Mas digamos que foi muito importante também a forma como o clube reagiu. Uma reação firme, e a gente espera agora que os próximos passos apontem que, enfim, o Sport não se pronunciou oficialmente o que vai fazer com o conselheiro, mas a expectativa é que haja pelo menos uma punição, digamos assim, para que isso seja firmado, para que o clube não apareça que fez apenas uma ação para diminuir a pressão da torcida.
É verdade. Feio foi pro dirigente aí, sim, né, que falou o que não devia falar. E depois que fala é aquela velha máxima, né, William? Eu vou fazer, depois faço um vídeo e peço desculpa. Mas o dano já foi feito e o que foi feito não pode ser pegado de volta, né?
É complicado. A gente sempre espera que todo pedido de desculpa quando vem, após casos assim, seja um pedido de desculpas que ajude não só o próprio conselheiro a não fazer isso, mas que tire um incentivo, digamos assim, de outros torcedores, que a gente sabe que no meio do futebol ainda há muito preconceito, muita, não só homofobia, mas racismo, misoginia. Então, a gente tem que pensar que foi muito importante, pelo menos, o posicionamento do conselheiro, reconhecendo o erro, e também muito bonito, não sei se você conseguiu conferir, Germano, mas grande parte do esporte também se colocou em apoio ao Gilberto, mostrou que estava, como até o Gilberto brincava no programa, né, estava indignada com essa situação. Então, pelo menos ficou essa impressão positiva de que boa parte da torcida, para não dizer praticamente todos os torcedores, mas grande parte da torcida, estava ciente que foi um ato errado e que seria preciso corrigi-lo.
Tem que se indignar mesmo, viu, William? Porque o futebol, quem torce para o futebol, não é só o homem, é a mulher, né? É o negro, é o branco, é o cadeirante, né? É o deficiente visual. Então, todo mundo amante do esporte, inerente do que ele seja, do que ele goste, do que ele se veste, né? Então, temos que gostar do futebol no geral, sem olhar a quem. E vice-versa, com o esporte, fez bonito, foi a campo e mostrou que o jogo que o esporte faz é para todo mundo, né?
Com certeza.
William, agradeço demais a sua participação hoje aqui com a gente no podcast Folha Notícias. E sempre que tiver novidade, por favor, pode pedir espaço, viu?
Tranquilo, Germano. Prazer foi meu.
Forte abraço.
Bora ficar antenado em tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você pode ficar ainda mais ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Com o Telegram, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos como gastronomia, tecnologia e games, pets, streaming e muito mais. Nós estamos onde você quiser. Acabou! Chegou ao fim de mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast na rua, na praia, no carro, em casa, na varanda, sempre que quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud e Spotify. Procure pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Aí você acessa onde e quando você quiser. Sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues e na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau.